Boa noite, igreja. Que a paz esteja com todos. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Amém. Aleluia. O Pai é bom, igreja. O Pai é maravilhoso. Vocês estão felizes? Vocês estão felizes? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você trouxe sua Bíblia, abra em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4, 4. Aleluia. Como é bom estar na casa de Deus, como é bom liberar canções ao coração do nosso Pai, como é bom dizer que nós adoramos e amamos a Deus. Filipenses 4:4 diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Feche seus olhos por alguns instantes. Aleluia. Jesus, fale conosco neste momento. Nós queremos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, Jesus, que só o Senhor apareça aqui, que eu seja apenas um canal, em nome do Senhor Jesus. Pai, Espírito Santo, fica à vontade, revele a Tua palavra aos nossos corações, abre os nossos ouvidos espirituais para entender a Tua mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Título da pregação de hoje é Permaneça Alegre. Dá um sorriso aí bem bonito para esse irmão que está do seu lado e fala para ele: permaneça alegre. Amém, glória a Deus. Permaneça alegre. Nesse mês de setembro, igreja, o tema abordado nas pregações foi sobre alegria. Então nós ouvimos diversas pregações falando a respeito de alegria, de nos alegrarmos na presença de Deus, de como nos alegrarmos nos dias maus, né, em dificuldades. E hoje é a última pregação sobre esse tema no mês de setembro. E depois de tudo que nós ouvimos e aprendemos, eu quero deixar essa mensagem de permanecer alegre, amém? A alegria que nós sentimos, nós sabemos que a alegria que nós sentimos é uma alegria que ela não está baseada em uma emoção passageira. Ela não está baseada em circunstâncias, naquilo que nós temos ou recebemos. Ela não é uma emoção que ela vem e ela se perde. Mas é uma alegria, que a alegria que nós sentimos é uma alegria eterna. Ela deve ser uma alegria eterna, porque a alegria que nós sentimos não é uma alegria que é gerada em nós, mas vem de Deus e Deus é eterno. Então nós não dependemos de emoções ou circunstâncias, nós dependemos apenas da alegria que é de Deus, uma alegria eterna. Então em todos os momentos da nossa vida, do nosso dia, nós devemos nos permanecer alegre. Sabe, essa alegria é como um sentimento, é um sentimento verdadeiro, porque é uma alegria que vem de Deus. Quando nós vivemos conforme a alegria que vem de Deus, que vem do Senhor, nós nos alegramos em cada detalhe do nosso dia. Nós nos alegramos ao acordar, tomar um banho, tomar aquele café. Nós nos alegramos ir trabalhar ou ir para uma faculdade. Nós nos alegramos em cada detalhe do nosso dia. Porém, não tem a ver com aquilo que nós temos ou o que nós somos, aquilo que nós conquistamos. Não tem a ver com nada disso, mas é que nós reconhecemos que Deus está provendo tudo o que nós precisamos. E por isso nós somos alegres, em cada detalhe que nós temos, tudo que Deus está fazendo por nós, independente daquilo que nós temos uma certeza, que Deus está suprindo todas as nossas necessidades. Por isso nós somos alegres, nós somos diferentes, nós não dependemos da circunstância para nos alegrarmos. Porém, igreja, nós vivemos numa geração, em uma estação, onde o parâmetro para ser feliz é a pessoa que está mostrando ali as suas conquistas, né? Nós podemos ver isso nas redes sociais, pessoas que estão mostrando aquilo que está conquistando, né? Ostentando aquilo que tem, correndo atrás daquilo para ostentar, para mostrar para as pessoas. E isso é um perigo, porque nós podemos pegar esse parâmetro de uma pessoa que está mostrando tudo aquilo que tem, aquilo que ela está ostentando, e nós traçamos como parâmetros da nossa felicidade. Se aquela pessoa tem uma determinada casa, tem um determinado carro, tem um determinado bem, aquilo se torna um parâmetro para nós sermos felizes. Ou seja, se aquela pessoa tem algo de tão valor expressivo, eu só vou ser feliz quando tiver essa determinada coisa também. E é o que mais nós vemos em redes sociais, uma geração que está ostentando aquilo que tem. E qual é o perigo de tudo isso? É que isso pode se tornar passageiro. São só momentos, são só circunstâncias. Se nós não vivemos a alegria, a verdadeira alegria que vem de Deus, certamente em algum momento da nossa vida nós vamos nos frustrar. A mesma coisa de uma pessoa querer comprar um celular novo hoje e ela se alegrar com aquele celular. E de repente sair um novo celular outro dia, mais moderno, mais caro. E ela fala: poxa, eu não sou feliz, eu não estou alegre com aquilo que eu tenho hoje. Eu preciso desse celular mais moderno, senão eu não vou ser feliz. São só emoções momentâneas dependendo de uma circunstância. Mas nós sabemos e aprendemos durante todo esse mês que nós não vivemos assim. Nós, filhos de Deus, vivemos uma alegria verdadeira. Uma alegria que vem direto do nosso Pai. Uma alegria eterna, porque o nosso Pai é um Deus eterno. Amém? Sabe, nós podemos ficar até felizes com outras coisas também, que Deus nos permite viver. Deus nos permite viver outras situações que podem nos deixar felizes, contentes. Como, por exemplo, casar, comprar nossa casa própria, alcançar um objetivo profissional, fazer uma faculdade. Isso é muito bom, isso é prazeroso. Mas como eu falei, isso pode se tornar apenas momentos se nós não estivermos verdadeiramente vivendo a alegria que vem de Deus. Sabe, e essa alegria é uma alegria que está disponível para todos nós. É uma alegria que está disponível para a sua casa. É uma alegria que está disponível lá no seu trabalho. É uma alegria que está disponível na sua faculdade. Alegria que faz bem para todos nós. Alegria que vem de Deus. É uma alegria que faz bem para tudo. É uma alegria que faz bem para o nosso espírito, faz bem para a nossa alma, faz bem para o nosso corpo. Provérbios 17, 22 vai falar que o coração alegre é como um bom remédio. Estudos dizem que estar feliz, viver uma vida feliz, pode nos trazer vários benefícios. E alguns dos benefícios que pode nos gerar viver uma vida feliz é fazer bem para a saúde do nosso coração. Reduz as chances de ter doenças, combate o estresse, nós sentimos menos dores, aumentamos a expectativa de vida. Imagine a alegria que vem do nosso Senhor, que é uma alegria verdadeira. Uma alegria saudável que vem, faz bem para o nosso corpo, faz bem para o nosso espírito. E é assim que nós devemos viver a cada dia da nossa vida. É assim que nós devemos viver a cada dia que nós acordamos. Se queremos viver bem, igreja, devemos viver a alegria que vem de Deus. Uma alegria verdadeira. E o grande desafio aqui é não perder essa alegria. Nós entendemos, passamos a viver, e agora, o que vamos fazer com essa alegria? Nós não podemos perder a alegria que já existe em nós. Sabe, e o diabo ele veio para roubar, e uma das coisas que ele quer roubar das nossas vidas é a nossa alegria. Ele quer roubar a sua alegria, ele quer roubar a sua paz. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Existem algumas situações que é gerada em nós mesmos, que nos fazem perder essa alegria. Situações que são geradas dentro de nós, que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos perder essa alegria que vem de Deus. E eu quero citar três dessas situações para vocês. Três situações que se nós não tomarmos cuidados, certamente nós vamos perder a alegria que vem de Deus. E a primeira dela é a falta de contentamento. Diga: falta de contentamento. que é isso? Nada mais é do que aquele tipo de pessoa que não está contente com nada. É o tipo de pessoa que vive reclamando, nada está bom para ela. Se está sol, está muito calor. Se está chovendo muito. Nada está bom, ela não está contente com nada. Ela não se contenta com nada, ela tem que ficar reclamando. Filipenses capítulo 2, versículo 14, versão NVI fala: façam tudo sem queixas nem discussões. E a palavra queixar significa descontentamento. Ou seja, nada está bom. Vive se queixando de tudo. Nós podemos ver na Bíblia, quando o povo de Israel saiu do Egito, da escravidão, nós podemos ver eles comemorando, alegres porque saíram da escravidão, saíram do Egito. Mas também nós podemos ver momentos depois que eles estavam reclamando porque saíram do Egito. Um povo que só reclama, que só reclamava. E muitas das vezes é assim que nós estamos vivendo, igreja. Passamos a reclamar de tudo. Nada está bom para nós. Nós não estamos contentes com nada, sabe? Nós temos tantos motivos para nos alegrarmos, mas nós reclamamos daquilo que nós temos. Nós reclamamos daquilo que Deus está nos dando. Eu não sei se você já viu, conhece ou já passou por isso, espero que não. Mas aquela pessoa que ela está desempregada e ela ora para Deus: Deus, eu preciso de um emprego, eu preciso que o Senhor abra as portas de um emprego para mim. Eu estou desesperado, eu aceito qualquer salário, eu preciso trabalhar, eu não posso ficar desempregado. E ela consegue um emprego ali e começa a trabalhar. Mas depois de passar da experiência, ou nem chega a passar da experiência, ela começa a reclamar do trabalho. Mas Deus, por que que o Senhor me colocou nesse emprego? Esse salário não é compatível com aquilo que eu devo receber. Ah, Deus, mas esse ambiente não está bom para mim. É o tipo de pessoa que não está contente com nada, não está contente com aquilo que ela tem. A vida de uma pessoa que só reclama, igreja, é uma vida vivida em círculos. Ela não consegue sair do lugar. Ela tenta sair daquele lugar, mas ela acaba retornando para o mesmo lugar. Ela está bem, ela está mal, está bem, está mal. Ela não consegue se desenvolver, ela não consegue caminhar. É a vida de uma pessoa que vive em círculos. Por quê? Porque só reclama. Sabe, às vezes nós perguntamos para Deus: mas Deus, por que nós não conseguimos sair de determinada situação? Deus, por que eu não consigo sair dessa crise? Deus, por que nada dá certo para mim? E às vezes, igreja, a resposta é muito simples: porque nós só reclamamos, porque nós não valorizamos aquilo que Deus já tem nos dado. Quem reclama não consegue chegar em lugar nenhum. Quem reclama só anda em círculos, a vida não caminha, não sai do lugar. Não deixa aquilo que você tem roubar a alegria do que você não tem. Sabe, nós precisamos valorizar aquilo que Deus nos tem dado. Nós precisamos valorizar as pequenas coisas que Deus já nos tem dado. Precisamos valorizar esse momento. Nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, adorando a Deus, e tem muitas pessoas num leito de hospital. Tem muitas pessoas que queriam estar aqui e não podem estar aqui. Tem muitas pessoas que queriam ter o seu lar e não tem o seu lar. Tem muitas pessoas que queriam acordar de manhã, tomar um banho, tomar um café e trabalhar e não podem fazer isso. E às vezes nós reclamamos de tudo isso, falando: nossa, Deus, eu tenho tão pouco, por que que fulano tem mais? Por que tal pessoa consegue isso, eu não consigo? Igreja, nós temos que parar de reclamar e orar mais. Buscar a intimidade, a revelação que vem de Deus. Pare de reclamar e ore mais. Valorize aquilo que Deus já tem dado para a sua vida. Valorize aquilo que você já tem. Você é uma bênção, uma pedra preciosa para Deus. Amém? Vocês estão felizes ainda? Glória a Deus. A segunda situação que é gerada em nós que pode roubar a nossa alegria se nós não tomarmos cuidado. É a preocupação excessiva. Diga, preocupação excessiva. Sabe, igreja, nós vamos passar por diversas situações complicadas na nossa vida. Situações difíceis no nosso dia a dia, no trabalho, em casa. Uma tomada de decisão muito difícil e certamente nós vamos ficar preocupados com tudo isso. Nós vamos nos abalar por alguns instantes ali, respirar profundamente. Mas o problema disso é quando essa preocupação, ela se torna excessiva. Onde nós achamos que vamos solucionar todos os problemas que nós temos. Onde nós queremos tomar o controle da situação. Onde a situação é apenas confiar em Deus. Tudo que nós devemos fazer é confiar em Deus. Mas porém, quando vem essas dificuldades, principalmente situações que parecem não ter saídas. Meu Deus, o que eu faço agora? O que eu vou fazer nessa situação? Qual a escolha que eu devo fazer, Jesus? E Jesus não fala nada e você, meu Deus, agora e agora? Para onde eu vou? Eu tenho família, o que eu faço? E nós queremos tomar todo o controle e falar, Deus não falou nada, eu quero resolver do meu jeito. Então, se Deus não falou nada, eu vou fazer do meu jeito e vai lá e se frustra. Eu não sei se você conhece uma pessoa assim, mas você já viu aquela pessoa que ela ora pedindo direção para Deus, fala, Deus, me dê uma direção, Deus, eu vou na tua casa, fala comigo, me dá uma palavra, algum caminho. E de repente, tudo que ela espera ouvir, ela não ouve nada daquilo, e Deus não fala nada, e o que ela faz? Se Deus não falou nada, então eu vou fazer do meu jeito. Bom, ou se Deus não me falou o que eu tenho que fazer, então é porque eu tenho que fazer. Eu já fiz muito isso. Entrar em desespero e falar, Deus, e agora? O que eu faço? Para onde eu tenho que ir? Deus, eu não vejo saída, o Senhor não me responde. O que eu devo fazer, Senhor? Me responda, dá um sinal. Apague e acenda a luz do poste para ter certeza que é o Senhor. Uma estrela cadente, Jesus. Nossa, eu fiz isso, igreja, tenho que confessar. Uma vez eu estava lá em casa, eu olhei para o alto e falei, Jesus, eu estou aqui em cima sozinho, na laje. Se aparecer uma estrela cadente, eu sei que é a resposta do Senhor. Não apareceu nada. Oh, Jesus. Eu falei, nossa, que relacionamento meu com o Senhor, hein? Não estou valendo nada, Jesus. Mas é isso que nós fazemos muitas das vezes, igreja. Nós queremos uma resposta imediata de Deus. E se Deus não responde, nós queremos tomar o controle da situação. Nós queremos fazer do nosso jeito. E quando Deus apenas fala, descansa, confia em mim. Tem coisas que não é pela nossa força, igreja. É confiar em Deus, é dobrar os nossos joelhos, permanecer em oração, em intimidade com Deus. Tem coisas que é com jejum e oração. Não é pela nossa força. Sabe, essa preocupação excessiva, às vezes, pode nos levar a uma ansiedade. Chegamos ao ponto de ficarmos ansiosos por determinada situação. Filipenses 4:6 vai dizer... Não andem ansiosos por coisa alguma. Sabe, o grande problema da ansiedade, o grande problema de uma pessoa que vive ansiosa é uma pessoa que vive lá no futuro. É uma pessoa que a cabeça dela está lá no futuro, lá no castelo da Disney, dos sonhos dela, imaginando como seria a vida dela daqui a um tempo, imaginando as conquistas dela. A pessoa passa a viver totalmente no futuro. Ela fica imaginando tudo aquilo que vai acontecer e fica planejando tudo. Olha, vai ser desse jeito, vai ser assim, é uma vida colorida. E às vezes nós queremos viver assim, ansiosos, vivendo no futuro. E deixamos de viver o presente. Deixamos de viver aquilo que Deus já está nos entregando. Deixando de viver a vontade de Deus para o momento. Nos alegramos no momento em que nós estamos, na circunstância que nós estamos passando. Tem pessoas que não conseguem dormir direito, porque estão ansiosas, não têm qualidade de vida. Pessoas que só vivem pensando no futuro. Não se prepara, não estuda, não busca, não corre atrás. Pessoas que falam, quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Ah, quando eu tiver dinheiro, condições, uma vida financeira boa, quando eu tiver uma vida financeira estável, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir fazer uma viagem, eu vou ser feliz de verdade. Igreja, eu tenho uma notícia para dar para vocês e vocês já sabem. Nós já somos felizes. Nós temos motivo suficiente para sermos felizes. Viva o hoje, esquece o amanhã. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 vai dizer: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lance toda a sua ansiedade sobre ele. Eu tenho certeza, e ele já está cuidando de tudo, cada detalhe da sua vida. Não se preocupe. Não deixe que a preocupação excessiva, não deixe que a ansiedade rouba a alegria que você tem. Sabe, não significa que a partir de agora nós não faremos nada. Se eu estou lançando a Deus toda a minha ansiedade, Ele está cuidando de tudo, então agora é rede, água fresca, água de coco, não vou fazer mais nada. Tenha uma vida equilibrada, igreja. Entende qual é a vontade de Deus para a vida de vocês. Corra atrás. Busque o propósito, aquilo que Deus tem liberado. Corra atrás do seu propósito, se aprimore. Deus, Ele quer usar a vida de cada um de nós aqui. Estabeleça o reino onde você estiver. Estabeleça o reino no seu trabalho. Estabeleça o reino na sua casa. Seja referência, seja sacerdote na sua casa. Espalhe essa alegria que você tem para as pessoas que estão perto de vocês. Espalhe essa alegria que já está inserida no seu coração para a sua família. Deixe de se preocupar, tira essa preocupação excessiva do seu coração. Amém? Vocês ainda estão felizes? Glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. E a última situação, e não menos importante, que muitas das vezes é gerado dentro de nós, que quer roubar a alegria que vem do Senhor, a alegria verdadeira, é supervalorizar a ofensa. Diga: supervalorizar a ofensa. Provérbios capítulo 12, no verso 16, vai dizer: o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento. A palavra insensato significa aquele que não tem juízo, aquele que não tem bom senso. Se nós trocarmos aqui, colocássemos esse sinônimo, ficaria: o que não tem juízo, o que não tem bom senso, revela de imediato o seu aborrecimento. Você quer ser feliz? Esqueça a ofensa. Você quer viver a verdadeira alegria que vem do Senhor? Esqueça a ofensa. Libere perdão, igreja. Não viva com isso dentro do seu coração. Sabe, tem pessoas que se ofendem por tudo. Se a gente não cumprimenta ela direito, ela se ofende. Se o modo que a gente fala com ela se ofende, ela já chora, já fica toda ofendida. Mas por que ele falou assim comigo? Tem pessoas que você mandar uma mensagem no WhatsApp para ela, em letras toda maiúscula, ela vai achar que você está gritando com ela. Ou só eu que penso isso? Meu Deus, mas por que ele está gritando comigo? O que eu fiz? Tem pessoas que se ofendem por tudo. Mas se você quer viver feliz, esqueça a ofensa. Nós vamos ser ofendidos, igreja. Nós estamos inseridos numa sociedade com pessoas com características diferentes da nossa. Então, certamente, em algum momento, alguma coisa vai acontecer e nós vamos nos sentir ofendidos. Mas se você levar isso para o seu coração, você vai ficar remoendo isso. E você não vai viver a verdadeira alegria que vem de Deus. Porque você vai ficar pensando naquilo. Mas por que ela me ofendeu? Por que ela falou desse jeito comigo? Por que o Rômulo não me escalou no ministério de louvor? E fica pensando nisso e começa a levar para o coração. E de repente não quer nem olhar para a pessoa mais. E não quer mais falar com a pessoa. Libere perdão. Libere perdão. Esqueça a ofensa. Quer ser feliz? Esqueça a ofensa. Sabe, quando nós liberamos perdão, nós sentimos que tudo fica mais leve. Sai um peso de nós. Eu não sei se você já liberou perdão um dia. E eu posso dizer, porque eu liberei perdão e saiu um peso tão grande de mim. Sai algo tão ruim, uma angústia tão grande que nem eu imaginava que tinha. E às vezes nós vivemos com essa angústia, sabe? Ela se torna tão parte de nós que nós nem percebemos que nós estamos angustiados com algo que de repente era só falar perdão. Sabe? E quando nós não perdoamos, nós ficamos com aquela ferida aberta. Sabe aquela ferida, aquele machucado? Eu não sei se todos já caíram de bicicleta, mas quando a gente cai de bicicleta, aquele joelho fica ralado. E o problema daquele machucado, igreja, é que toda vez que cai água, você vai sentir dor. E toda vez que você sente dor, você vai lembrar da ofensa. Você vai lembrar de como aconteceu aquilo. E a ferida fica aberta. Quando ela não é tratada, ela fica aberta ali. E ela vai ficando pior. E ela vai infeccionando. E cada vez vai doendo mais e mais. E toda vez que você olha, você fala, ai, que dor. Porque ela está aberta, ela não está curada. Ela precisa ser curada. Libere perdão, igreja. Libere perdão. Amém? Então não fique supervalorizando a ofensa. Não fique valorizando aquilo que fizeram contra você. Ah, por que fizeram isso comigo? Por que o pastor Felipe falou assim comigo? Meu Deus. Imagine se eu fosse pensar nisso. Oh, Jesus. Pastor Felipe, me perdoa. Acabei de pensar aqui. Acabei de me lembrar daquele tempo de mesa que... naquele dia que a gente estava comendo lanche. E o senhor me deu uma carteirada. Oh, Jesus. Não fique valorizando a ofensa, igreja. Não fique valorizando aquilo que fizeram contra você lá no seu trabalho. Ah, mas por que eu sofro tanta perseguição? Por que fulano de tal me persegue? O que eu fiz para ele? Não valorize isso. Estabeleça o reino de Deus naquele lugar. Tudo que ele quer ver em você é a presença de Deus. Você é uma pessoa diferente. Não trate do mesmo jeito ele. Seja diferente no lugar onde você está estabelecido. Viva o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Estão felizes? Glória a Deus, já estou encerrando bem rápido. Eu queria ser breve e bem objetivo. Então, para nós concluirmos, Tiago 1, verso 2 e verso 3 vai dizer: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. O que nós temos que fazer com essa alegria que nós recebemos, que nós aprendemos durante todo esse mês de setembro? Nós não podemos perder essa alegria. Não deixe que nada roube essa alegria que você tem. Essa alegria verdadeira, seja diferente. Não deixe que a falta de contentamento roube a sua alegria. Pare de reclamar, ore mais, busque, avance. Não deixe que a preocupação excessiva roube a sua alegria. Confia, descanse em Deus. Deus está cuidando de cada detalhe, igreja. E não valorize a ofensa. Esquece, libera perdão. Vamos avançar, igreja. Devemos permanecer felizes. Devemos ficar firmes na presença de Deus. Não deixe que nada, nada, absolutamente nada, rouba a sua alegria. Amém? Coloque sobre os seus pés.